Mas eu fiquei aqui meio perplexo de ver o ex-líder, e para mim ainda segue sendo líder, Álvaro Dias, dizendo que perdoa o presidente Fernando Henrique Cardoso por ele ter tido essa postura equivocada de ter defendido, no final dos anos 90, 99, para ser mais preciso, como presidente, a proposta de uma constituinte restrita para fazer a reforma política. Até Vossa Excelência...
Até porque, tá... senador, ele é sociólogo, não é constitucionalista.
Mas eu confesso que eu prefiro... Vossa Excelência está preferindo ficar longe nesse aspecto exclusivo do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas eu que devo a ele muita atenção, apoio e ajuda, eu, já que Vossa Excelência não fica com o presidente Fernando Henrique Cardoso, eu fico com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu assumo a postura dele, faço a defesa dele aqui na tribuna e digo que eu acho que ele estava certo. Porque já em 99, ele estava tentando encontrar, junto com o deputado Miro Teixeira, um dos maiores quadros que temos no Congresso hoje, uma solução para tentar fazer a reforma política. Agora eu vou fazer uma pergunta para Vossa Excelência com a compreensão do presidente da mesa.
Já está assegurado o tempo.
Ontem, o líder do PSDB na Câmara, senador Aécio Neves, também defendeu a constituinte restritiva. E aí, senador? Eu queria ouvir Vossa Excelência. Está escrito aqui na matéria. O presidente Fernando Henrique defendeu uma constituinte restritiva para fazer a reforma política e o líder na época,
mas já
Aécio
reconheceu
Neves,
o erro.
Também
Aécio,
defendeu
o Aécio já reconheceu
do
o erro.
Aécio,
porque hoje eu vi uma entrevista dele aqui na TV Senado em que ele condena essa proposta da presidente Dilma. Veja que nós vamos aprendendo.
Pronto.
Nós vamos aprendendo.
Melhorou. Mas
a vida é uma universidade.
Mas não vamos abandonar nem o presidente Fernando Henrique Cardoso, nem o nosso querido colega senador Aécio. Aliás, falei com ele, tenho uma admiração
enorme. Esses pequenos equívocos não nos distanciam.
Certo. O que eu estou pondo, e aí fica bem claro para quem está nos assistindo, eu acho que a presidenta Dilma não propôs diretamente, ela propôs um debate, a senadora Ana Mello ainda há pouco colocou, um debate sobre a eventualidade da constituição de uma constituinte para tratar da reforma política. O que está proposto concretamente por ela é um plebiscito para que a sociedade brasileira se manifeste se quer ou não a reforma política, porque o Congresso não quer. Porque se o Congresso quisesse, teria feito. Qual é a justificativa? Eu fui da comissão, fui nomeado pelo presidente José Sarney, mas eu vi claramente... Se depender do senso comum, do dia a dia desse Congresso, não sai reforma política nunca. E nós vamos nos apequenando diante da sociedade. Não conheço um segmento mais importante para ajudar a construir uma nação, a melhorar a vida de um povo, do que a atuação política. Valorizo muito, seja no Executivo, seja aqui no Legislativo. É um dos instrumentos mais poderosos quando usado, como eu sei que os colegas aqui o fazem, para a gente poder mudar a vida de um povo. Mas nós estamos diminuindo de tamanho, perdendo prestígio nos últimos anos, por conta de não termos feito algo que diz respeito só ao Congresso. Não depende do Executivo. Na reunião de líderes falaram, mas temos que pedir para a presidenta mandar. Mas a prerrogativa é nossa. Por que não fizemos? Eu ouço com a compreensão do presidente, rapidamente o Humberto e depois o senador Paulo Davi.
O debate é fundamental, por isso que eu
senador...
sou tolerante para com todos os senadores que quiserem fazer uma parte.
Senador Jorge Viana, eu quero agradecer a Vossa Excelência essa parte e dizer que concordo plenamente com os questionamentos que Vossa Excelência levanta. No meu entendimento, a voz que está vindo das ruas, ela tem vários destinatários. E quem imaginar que há qualquer setor hoje do poder institucional, partidos, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, que estão fora das considerações negativas que estão sendo feitas nesses atos de massa gigantescos, está cometendo um grande erro, entendo eu. Não é? Não creio que seja o momento, como disse Vossa Excelência, de juntar pedras para atirar na presidenta Dilma, mas é um momento que deve ser entendido na sua dimensão. São novos tempos E novos tempos exigem atitudes corajosas e, ao mesmo tempo, atitudes amplas. Vossa Excelência disse muito bem, o Congresso Nacional, há quanto tempo discute e não vota e não define aspectos importantes da reforma política, que hoje são, em grande parte, responsáveis por muitas dessas insatisfações. E, portanto, eu acho que antes de jogarmos pedras, nós devemos olhar para nós próprios. E aqui, a minha expectativa é de que o presidente Renan Calheiros, o presidente da Câmara, José Eduardo, Henrique Eduardo Alves, possam combinar uma agenda com os líderes em que nós possamos dar a nossa resposta. É isso que nós deveremos fazer. Considero que isso que é correto. Não acho justo que se queira surfar nessa onda para travar o debate governo e oposição. E vou mais à frente. O governador Marcelo Deda, na semana passada, num dos seus twitters, disse uma coisa muito correta que eu gostaria de repetir aqui. Dizendo respeito à imprensa, dizendo respeito aos partidos, ele diz: não se dança a valsa na cratera do Etna. Não dá para prever que caminho tomará a lava. Portanto, temos que ter, nesse momento, uma preocupação responsável com tudo que está acontecendo hoje no nosso país. E fazemos a nossa parte.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e devo dizer que sinto em alguns colegas uma preocupação mais em responder ao outro lado da rua, ao Parlamento, do que à Praça dos Três Poderes. Nesse momento, o Congresso deve resposta à Praça dos Três Poderes, onde está o povo, nos questionando. Fiquei contente de ver a reunião hoje, presidida pelo presidente Renan, dele colocando uma pauta extensa de matérias que estão tramitando na casa, que, se votadas, resgatam o respeito nosso perante a opinião pública. E a grande questão é como fazer a reforma política. E aí, o mérito do governo, da presidenta Dilma, de estar estabelecendo esse debate e colocando o povo no meio. Eu espero que ninguém tenha medo de fazer uma consulta popular se o Brasil, para o Brasil responder se quer ou não a reforma política. Talvez seja a única possibilidade. Quanto à questão da Constituinte, aí a gente pode até ter um pouco de tempo para ver qual é o instrumento que vamos usar. Mas a consulta à população, acho que ela é fundamental. Ouço com satisfação o senador Paulo Davim e depois a querida senadora Ana Amélia.
Senador Jorge Viana, eu quero reforçar as observações feitas pelo senador Humberto Costa. Na verdade, os sentimentos levados às ruas pelo povo, uma miscelânea de insatisfações, toda e qualquer instituição deverá parar para ouvir e interpretar da melhor forma possível. As críticas, as insatisfações, não foram dirigidas apenas para esta casa, não foram dirigidas apenas para os políticos, foram dirigidas para o Poder Executivo, o Judiciário, os parlamentos, os políticos, sindicatos, até mesmo para parte da imprensa. Essa foi a grande insatisfação canalizada pelo povo brasileiro e trazida às ruas. Este parlamento tem se esmerado nos últimos anos em tentar se aproximar mais da sociedade, procurar dialogar com a sociedade. E eu não acredito, eu acredito que não existe diálogo mais próximo, mais aberto, do que uma consulta pública sobre a reforma política. Uma reforma política feita com a chancela da sociedade, eu tenho absoluta certeza que esta reforma será muito mais respeitada do que uma reforma política sem nos reportarmos aos verdadeiros donos desta casa, que é o povo brasileiro, que é a população, que é a sociedade. Portanto, eu quero corroborar com o seu posicionamento.
Muito obrigado. Eu só queria, agradecendo o senador Paulo Davim, ou a parte de Vossa Excelência, dizer que as pessoas não se perguntam, mas durante esses últimos 7 dias, só de ontem para cá, que eu voltei a ver alguns jornalistas fazendo reportagem no meio da rua. Desapareceram. Nem as reportagens eram feitas com os símbolos das empresas. Não eram feitas. Eram feitas de longe, de helicóptero, ou de um lugar muito distante, ou por telefone, de maneira descaracterizada. Por que isso? Porque a revolta, o sentimento de cobrança, é contra tudo e contra todos. O pau que estava dando em Chico estava dando em Francisco. Agora, passado esse período, que eu acho que não passou, os movimentos eu acho que vão seguir, aí está se tentando, alguns tentam de maneira oportunista, canalizar contra esse ou contra aquele, ou a favor daquilo ou daquilo outro. Não. É um sentimento de cobrança de tudo e de todos. E eu acho que cada um tem que pôr a sua carapuça. Por isso que eu estou fazendo um apelo. Vamos pôr a nossa. Vamos ver o que é que cabe a nós fazermos e vamos fazer. Ouço com satisfação a senadora Ana Amélia.
Caro senador Jorge Viana, este é o melhor processo no regime democrático. O debate das ideias, das propostas, o diálogo e o respeitoso enfrentamento das divergências. E eu fico feliz de Vossa Excelência ter observado o que eu disse. Um ponto a favor da presidente, porque ela não disse que queria isso, ela disse, vamos abrir o debate em torno da matéria. Essa é uma coisa diferente da leitura que foi feita, Dilma propõe uma constituinte exclusiva. Então, ela sugeriu a abertura de um debate. E nesse debate, as ideias e os especialistas já se manifestaram. Eu quero dizer que houve uma frase notável e inesquecível de um gaúcho que disse... O que o povo quer, esta casa quer. E exatamente é o que está acontecendo. As ruas estão fazendo a casa decidir. A Câmara acaba de decidir, através das suas lideranças, e eu queria cumprimentar o presidente Henrique Eduardo Alves por ter colocado na pauta a votação da PEC 37, com o consenso das lideranças de derrotar a PEC 37 na Câmara dos Deputados. Então, essa é uma iniciativa que é uma resposta imediata e direta ao clamor das ruas, que lá, com seus cartazes, manuscritos alguns, contra a PEC 37, a conhecida PEC da impunidade. Então, isso está sendo decidido hoje à tarde, é uma resposta direta. Há uma questão, senador Jorge Viana, que não é culpa da presidente Dilma Rousseff. Ela herdou um sistema... que é extremamente de disfunção do funcionamento dessa instituição, que é a questão relacionada a medidas provisórias. Nós somos sufocados aqui, nós não temos espaço para iniciativas. E quando tomamos, às vezes, as iniciativas aqui, elas acabam sendo absorvidas por iniciativas do Poder Executivo, e, claro, não se discute a paternidade, mas a iniciativa acaba sendo neutralizada na sua força. E o Congresso Nacional, o parlamentar, perde, às vezes, até a sua utilidade, entre aspas. Por isso, é preciso também discutir no bojo de tudo isso que está acontecendo agora, com essa crise política que nós estamos vendo, que vem da rua, nos mostrando que precisa de mais agilidade, de mais eficiência, de maior comprometimento de todos. Não é só do Congresso Nacional, é do Executivo, ao aliviar esse sufoco que nós vivemos aqui, que todo dia tem medida... Agora mesmo, tem dois corredores ali com quatro medidas provisórias sendo analisadas. Então, essa questão precisa também ser vista, não só pelo Executivo, mas por nós, e porque esse mecanismo não é suficiente para estabelecer um debate. Mas hoje já começou a dar resposta que as ruas estão querendo. A Câmara está dizendo não à PEC 37. Obrigado e cumprimentos pelo seu pronunciamento, senador Jorge Viana.
Obrigado, querida senadora Ana Amélia. Eu ouço rapidamente, com a complacência, bem rápido, por gentileza, que eu já extrapolei a generosidade do presidente.